My dear brothers and sisters, I'm
Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato por estar convosco nesta ocasião especial. Este evento é histórico, porque estamos presentes aqui 173 presidentes de missão novos e suas esposas. Eles são oriundos de 19 países diferentes e foram chamados a servir em 50 nações espalhadas por todo o mundo. Este número recorde de novos presidentes de missão é um sinal significativo. Junto ao número recorde de mais de 70 mil missionários, é um sinal significativo de que o Senhor está a acelerar a sua obra. A obra missionária ganha uma nova vida quando ouvimos extraordinárias histórias de conversão pessoal. Gostaria de iniciar a minha mensagem de hoje com uma conversa gravada recentemente com a irmã Neil F. Marriott, apoiada em abril passado como segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. Muitas lições devem ser aprendidas ao ouvirmos a sua história com atenção. Irmã Marriott, tenho o privilégio de já conhecer a si e ao seu marido, David, mas a maioria dos membros da igreja não vos conhece tão bem como eu. Poderia contar-nos um pouco sobre a sua conversão à igreja?
Obrigada, Elder Nelson. Quando eu tinha 22 anos, eu mudei-me para Boston, no Massachusetts, para trabalhar. E lá conheci dois membros da igreja. E um deles disse: eu sou mórmon. E as minhas companheiras de quarto e eu perguntamos: o que é um mórmon? Então um deles disse: bem, gostariam que trouxéssemos uns amigos nossos ao vosso apartamento para lhes falar um pouco mais sobre as nossas crenças. Assim, cerca de uma semana depois, eles trouxeram os tais dois amigos à nossa casa e essa foi a primeira vez que vi missionários mórmons. E tenho que dizer que eu tinha muitas, muitas questões. Mas eles continuaram a visitar-nos e, por fim, falaram sobre o plano de salvação. E ainda me recordo tão bem daquela noite. Eles disseram: antes de nasceres aqui, vivestes num mundo espiritual com o teu Pai Celestial. Tu és uma filha espiritual dele. Elder Nelson, eu reconheci aquelas palavras. Eram-me familiares. Nunca as ouvi aqui nesta vida, mas eu sabia que já as ouvi antes num outro lugar. Esta reunião, um dos membros interveio e disse: gostaria de fazer uma última pergunta. Olhou diretamente para mim e disse: Neil, como te sentes em relação ao Livro de Mórmon? E as palavras que saíram da minha boca foram: acho que é verdadeiro. Fiquei tão espantada ao ouvir aquelas palavras suspensas no ar: acho que é verdadeiro. E ele, muito sabiamente, não insistiu no assunto, mas apenas disse: bem, então, tendo esse conhecimento, o que é que vais fazer? E eu prometi-lhe, naquela noite, que oraria honestamente. Ajoelhei-me no meu quarto, eu tinha um quarto só para mim, e disse apenas: Pai Celestial, se esta é a única igreja verdadeira do Salvador na Terra, eu serei batizada. Eu só preciso de saber se é verdadeira. Imediatamente, uma voz na minha cabeça ou no meu coração disse: é verdade. Assim, simplesmente. Eu ergui-me rapidamente e disse: é verdade. Quase surpresa com aquela resposta maravilhosa. Eu liguei para o presidente da missão na manhã seguinte e disse: estou sim, eu preciso ser batizada.
Tenho a certeza que ele ficou feliz de ouvir de si. Teve algum sentimento sobre os seus antepassados?
Bem, é interessante o senhor fazer essa pergunta, uma vez que o meu primeiro chamado na igreja foi tão inspirado. O bispo telefonou-me e perguntou-me se eu quereria ser um membro do Comitê de Genealogia. Escrevi para as minhas duas avós, que já tinham mais de 80 anos, e lembro-me que se passaram várias semanas, mas quando o correio chegou, tinha uma caixa de sapatos cheia de fotografias e nomes anotados no verso e bilhetinhos. E assim, sentei-me no chão do meu quarto e comecei a fazer pilhas para cada família. A família Dale, a família Hill, a família Ray, a família Fielding. E enquanto dividia as fotos, de repente ergui o rosto. Eu não vi nada, mas o quarto estava cheio. senti que estava cheia de pessoas que estavam interessadas e felizes. E, de alguma maneira, eu conseguia sentir a sua presença. Penso que nos 2 ou 3 primeiros anos, como membro, encontrei cerca de 70 nomes e fiz a investidura de 70 nomes no templo. Enviava-os para cá, para os familiares do David, do meu marido. Tenho que falar sobre
o
David.
Sim, por favor, conte-nos quem é o David.
O David é tão especial. Ele foi um dos membros que nos perguntou se queríamos conhecer mais sobre a igreja e casamos-nos no templo de Salt Lake, apenas 13 meses após o meu batismo.
Bem, não é esse um agradável benefício de ser um membro missionário?
Bem, temos 11 filhos e quando nos casamos queríamos ter uma família, começar uma família. E os filhos foram nascendo. São espíritos muito especiais.
Algum conselho para as nossas maravilhosas irmãs que tentam equilibrar a vida de esposa, mãe e serva fiel do Senhor? Uma discípula do Senhor?
Bem, eu adoro as reuniões da igreja. Eu sei que isto parece algo estranho, mas... Na verdade, o meu coração está no lar. E então, com cada chamado, e seguiram-se uns atrás dos outros, cuidei sempre do meu lar em primeiro lugar. Faltei algumas reuniões, mas não interferiram na vida familiar. Se alguma coisa fizeram, foi ensinar-me a ser uma melhor mãe.
Você é uma mãe melhor por estar ancorada no Evangelho.
Exatamente.
Somos muito gratos pelo serviço que prestaram e que ainda irão prestar.
Obrigada,
Sister Marriott. Não é a sua história inspiradora e instrutiva? Notaram a colaboração que houve entre membros e missionárias? Eles até se tornou no seu marido. Eles importaram sinceramente por ela? Perceberam a bondade? E perceber o papel dos familiares do outro lado do véu que se preocuparam com ela também? Sentiram a bondade de uma mulher que ama o marido e os filhos? Quando sinto a alegria que entrou na sua vida e na das gerações que se seguiram, o meu próprio testemunho é fortalecido e o meu entusiasmo por compartilhar o Evangelho aumenta. Com muita frequência, dividimos a obra do Senhor em partes que achamos não estar relacionadas entre si. Seja quando pregamos o Evangelho a não-membros, servimos com os recém-conversos, reativamos os membros menos ativos, ensinamos e fortalecemos os membros ativos, ou realizamos o trabalho da história da família e do templo. A obra é indivisível, realmente. Não se tratam de atividades separadas. Todas elas fazem parte da obra da salvação. Aqueles que estão do outro lado do véu regozijam-se e cantam louvores quando os seus descendentes aceitam ou voltam ao Evangelho, porque eles sabem que os seus descendentes poderão então realizar em seu benefício as essenciais ordenanças do Evangelho, unindo gerações de pessoas falecidas. Esta foi uma lição que a irmã Merritt aprendeu logo a seguir ao seu batismo. Espero que todos os membros da Igreja tenham a oportunidade de sentir este amor inspirador pelos seus antepassados. Para ilustrar como nosso Pai Celestial espera que nos amemos uns aos outros, vou contar-vos uma parábola intitulada Um Pai na Hora de Dormir. Certa noite, um carinhoso pai está sentado em casa depois de a mulher e os filhos terem já ido dormir. Ele sente um impulso, uma inspiração, de ir ver os filhos. Descalça-se e vai em silêncio até à porta de um dos quartos. Na penumbra da porta entreaberta, vê sobre os travesseiros a cabecinha dos seus 2 filhos mais novos, aconchegados debaixo dos cobertores, a dormir profundamente. Ao ouvir a sua respiração serena, relembra na mente as cenas daquele dia. Ouve o riso deles enquanto brincam juntos. Vê o seu sorriso ao partilharem de um piquenique e as suas gargalhadas quando são apanhados a dar gelado ao cão. É mais fácil ter paciência com os filhos quando eles estão a dormir. Enquanto dormem, ele reflete sobre as suas necessidades e como pode ajudá-los. Sente-se inundado de amor e com o firme dever de protegê-los. Vai então em bicos de pés até ao segundo quarto, onde deveriam estar as suas duas filhas mais velhas. Ele vê duas camas, mas o coração falha uma batida ao descobrir que uma delas está vazia. Dá a volta e vai ao seu escritório, onde já antes tinha encontrado a filha que faltava. Ali, ele encontra-a sentada numa cadeira a ler um livro, serenamente. Não conseguia dormir, disse ela. Ele arrasta uma cadeira para perto dela e conversam sobre o dia, sobre os seus amigos, sobre as suas metas e sonhos. Mais tarde, ela volta para a cama e o pai dá uma última volta geral pela casa antes de apagar as luzes e deitar-se para dormir. De manhã, o pai ajuda a sua querida esposa enquanto ela prepara o pequeno almoço. Ele põe a mesa para cada um dos filhos, até para o mais novo, que gosta de dormir até mais tarde. O cheiro de comida da cozinha atrai os filhos, que chegam a correr, animados e a tagarelar. Mas uma das cadeiras está vazia. O pai pede que esperem, enquanto vai acordar o filho que faltava. Pouco depois, a família inteira está reunida a desfrutar do pequeno almoço. Agora, o que é que podemos aprender com esta simples parábola? O pai seguiu o seu impulso de ir ver como estavam os filhos. Ele avaliou a sua relação com eles. Foi procurar a filha que faltava. As suas ações foram todas motivadas por puro amor. Ele não fez aquilo porque o havia lido no manual. Ninguém lhe deu uma lista de coisas para fazer. Ele seguiu os sentimentos do seu coração. Assim é também com a obra missionária. Os missionários mais eficazes agem sempre por amor. O amor é o catalisador e a vida da boa obra missionária. O pai da parábola amava cada um dos seus filhos, mas nós também devemos agir por amor para ajudar todos, não apenas alguns poucos mais favorecidos. As oportunidades aparecem de várias maneiras, mas infelizmente algumas são desperdiçadas. Um exemplo disto vem da minha própria família. Todos os meus 8 bisavós foram convertidos à Igreja na Europa. Todos os 8 emigraram para a América. O Evangelho significava tudo para si. Contudo, alguns da geração dos meus pais afastaram-se da atividade na Igreja. Consequentemente, fui criado num lar onde os meus pais não assistiam às reuniões da Igreja. Durante os meus muitos anos de especialização e pesquisa cirúrgica, a minha esposa e eu morámos longe dos nossos pais com os nossos filhos noutras partes do país. Devido à constante preocupação e até angústia com o bem-estar eterno dos meus amados pais, escrevi uma carta sincera ao seu bispo. Eu conhecia-o bem e tinha grandes esperanças de que ele pudesse ajudar. Expressei o meu amor pelos meus pais e perguntei àquele bom bispo se ele poderia convidar ou chamar alguém para lhes ensinar o Evangelho à minha querida mãe e pai. Mais tarde, recebi uma resposta do bispo. Ele escreveu-me a dizer o quanto lamentava não ter ninguém que pudesse chamar para ensinar os meus pais. A resposta do bispo frustrou as minhas esperanças. Ele não tinha ninguém para o ajudar. Hoje, nos nossos dias, isto nunca deveria acontecer. Jamais um bispo deve sentir que não pode contar com ninguém. Hoje os bispos têm os membros do seu conselho de ala, o líder da missão da ala e os missionários, todos prontos, dispostos e capazes de resgatar os pais de filhos que imploram por ajuda. Décadas mais tarde, os meus pais converteram-se sinceramente ao Senhor. Foram selados no templo e os filhos foram selados a si. Mas nunca esquecerei a lição que aprendi com o que aconteceu com eles. Será que um amoroso Pai Celestial, que nos ordenou que pregássemos o Evangelho a toda a criatura, distinguiria entre aqueles que nunca ouviram o Evangelho e aqueles que já o ouviram e depois o esqueceram? Sem dúvida que a resposta é não. A obra da salvação não exclui ninguém. Os missionários e os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são enviados a trabalhar na vinha do Senhor para a salvação das almas dos homens. Isto inclui a obra missionária dos membros realizados da melhor maneira que existe, com a ativação dos membros menos ativos e a preparação dos filhos de Deus para as bênçãos do templo. Deus quer que todos os seus filhos se qualifiquem para a vida eterna e que voltem a si, à sua presença. A obra missionária no reino do Senhor é uma obra de resgate. O nosso amado presidente Thomas S. Monson ensinou-nos muitas vezes a respeito da obra de resgate. Ele disse: podemos visitar aqueles por quem somos responsáveis e trazê-los à mesa do Senhor para que se banqueteiem com as palavras de Cristo e desfrutem da companhia do seu Espírito Santo. Nesta grande obra, gostamos imensamente de trazer almas a Cristo por meio dos seus primeiros convênios e também de trazer almas de volta aos convênios que fizeram. O presidente Joseph Fielding Smith explicou: salvar a alma daqueles que se afastaram do rebanho é exatamente tão meritório e louvável e causa o mesmo regozijo nos céus como salvar almas em regiões distantes da terra. Fim de citação. Em todas as aulas, há duas pessoas que determinam o ritmo da obra missionária. Elas são o bispo e o líder da missão da aula. O bispo possui as chaves para dirigir o trabalho. O manual 2 ensina que o bispo e os seus conselheiros dão prioridade à obra missionária dos membros, ensinam regularmente as doutrinas do trabalho missionário e incentivam os membros da ala a trabalharem com os missionários de tempo integral para encontrar, ensinar e batizar investigadores. Eles dão o exemplo ao procurar e preparar pessoas e famílias para serem ensinadas pelos missionários. Sob o chamado inspirado do bispo, o líder da missão da ala dirige a obra missionária. Ao coordenar, dirigir, facilitar, organizar, ajudar para participar, frequentar reuniões e liderar a obra missionária da ala, etc., ele realiza regularmente reuniões de coordenação missionária com os missionários de tempo integral e certifica-se que estes estão convidados para todas as reuniões do Conselho da Ala e dela participam, quando adequado. O líder da missão da Ala trabalha ativamente com os missionários e ajuda-os ao encontrar oportunidades de ensino, aconselhando-os e coordenando todos os recursos da Ala. Isto pode incluir a identificação de membros dispostos a dividir com os missionários, a ensinar as lições nas suas casas, a prover o transporte necessário e a ajudar os missionários a ensinar pessoas do sexo oposto. O líder da missão da aula tem um papel de extrema importância. Vocês, líderes da missão da aula, prestem atenção, por favor. Estamos a pedir-vos que se ergam à altura desta nova responsabilidade. Conheçam os missionários, sejam os seus melhores amigos, trabalhem com eles. Ajudem-nos a encher a sua agenda de compromissos significativos, para que não tenham tempo de bater portas à procura de pessoas para ensinar. Conforme a orientação do bispo, o líder da missão da ala e os missionários de tempo integral concentram os seus esforços nos novos membros, menos ativos, e membros que retornam à atividade e nas suas famílias. Concentrem-se nos amigos e nas famílias em que nem todos são membros, e nos parentes e conhecidos, vizinhos interessados e amigos dos membros da ala, e noutros que queiram sinceramente ouvir. Os manuais dizem-nos o que devemos fazer, mas não como devemos fazê-lo. Não há um guião escrito em que devemos dizer do que devemos dizer, nem há passos específicos para levar a alegria do Evangelho à vida das pessoas. Na nossa parábola aprendemos que não há nenhum livro que diga a um pai ou mãe o que fazer se um filho estiver ausente, mas que pai adiaria à busca por um filho até que um livro fosse escrito. Os bons líderes, assim como os bons pais, agem por amor, não por causa de livros. Quando agem por amor, o espírito que eles há e ajuda-los a compreender que cada pessoa exige cuidados especiais para ajudá-los a ter a alegria que advém de viver à maneira do Senhor. O líder da missão da ala é o elo entre os missionários, o conselho da ala e os membros da ala. Como consegue fazer isto? Como é que ele consegue fazer com que o entusiasmo pela obra missionária de cada membro do conselho da ala se iguale ao seu? Vamos mostrar um vídeo que descreve como o líder da missão da ala 3 de Edmonds, da estaca Stillwater, Oklahoma, o consegue fazer. E ele conseguiu mudar a cultura missionária da sua ala.
Estávamos numa das maiores secas que tivemos nos últimos 15 anos, 50 anos. E essa seca, não havia muito progresso no trabalho missionário na nossa estaca. E eu sabia que a nossa ala não tinha tido um converso pelo menos de 3 anos. Nós estávamos um bocado preocupados como presidência com aquilo que estava a acontecer. Então nós reunimos e aconselhamos-nos e mandamos uma carta para convidar os irmãos a juntarem-se. E a fazer um jejum para o missionário, para o trabalho missionário e também pelo jejum. Então recebemos essa estaca, começamos a jejuar e o trabalho missionário começou logo a crescer. Então parece que os céus abriram e toda a gente se começou a envolver. O Elder Bond dos 70 veio a esta área e ofereceu um treinamento missionário. E o primeiro comentário que fez aos missionários de tempo integral: se esses missionários estão aí apenas para vos assistir no vosso trabalho, é o nosso trabalho como membros da igreja para estar realmente ativo no trabalho e convidar os nossos amigos a virem à igreja. Nós não podemos ajudar nem sem os missionários de tempo integral estarem envolvidos. Isto é a nossa meta, é que todos os líderes da missionária e o conselho de ala possam realmente dirigir o trabalho e não os missionários de tempo integral. Bem, o trabalho do missionário de tempo integral é reunir-se com a ala e com o conselho de ala e fazer um plano de obra missionária e ajudar os membros a encontrar e fazer amizade com pessoas para que os missionários de tempo integral possam ensinar. A única coisa que eu tento fazer, em colaboração com o assistente ali da missionária e com os outros missionários, é tentar encher e preencher o calendário dos missionários. Desde que todo este trabalho missionário começou o ano passado, passamos de uma média de 2, 3 ou 4 lições ou palestras ensinadas com os membros presentes por semana para 10 a 12. E há poucas semanas atrás tínhamos 16 por semana e agora a nossa meta é de 20 lições em que o membro vai estar presente. Quando eu olho para trás e vejo esta transformação na nossa ala e na nossa estaca, é realmente fácil ver dois aspectos principais que levaram a este trabalho missionário, esforço missionário, crescer. Os membros têm que estar envolvidos no esforço missionário e também nós temos que convidar para virem para a igreja ou para encontrarem-se com os missionários. Estou apenas a ajudar a minha família e todas as outras famílias da ala a encontrar oportunidades de compartilhar o Evangelho com outras pessoas.
Eu sou Trish Govan
e o meu marido Mark Govan.
Nós fomos batizados em janeiro 26 de 2013. É a perfeita história de trabalho missionário que nós tivemos. Uma família que tornou-se membro com eles, fizeram a apresentação para outra família e aos filhos.
Acredito que Deus colocou vários membros na nossa vida por um propósito.
Isso levou a conversas mais sérias com os missionários e eles começaram a frequentar a igreja com mais regularidade.
Vi como o Evangelho está a operar nas suas vidas e como eles são como que uma luz.
É importante que os membros reconheçam os missionários e que os missionários conheçam os membros. No entanto, mais importante ainda, é essencial que os nossos membros conheçam os investigadores e façam amizades com eles. Ficamos mais à vontade quando conhecemos pessoas, assim porque sentimos mais à vontade para fazer perguntas, sentimos mais à vontade para explorar e aprender algo que não sabemos. Não há julgamento. No meu caso,
eu senti-me muito como Joseph Smith se sentiu, a visitar a igreja após outra, e nunca senti, faltava sempre algo muito importante. Isto encaixa-se agora, encaixa na minha família, encaixa na minha vida.
Esta seca ou estagnação da obra missionária desta área chegou claramente ao fim, e estamos a criar aqui um impulso a cada dia que passa, e não sinto que vá acabar. Este é o trabalho grande dos últimos dias. Esta é a razão por estamos aqui, para coligar Israel. E para mim e para todos os membros da Igreja, é a nossa responsabilidade compartilhar o Evangelho com o máximo de pessoas que pudermos.
Estamos gratos pelo presidente Kent W. Bowman e pelo seu maravilhoso líder da obra missionária da ALA, por nos mostrar como os missionários e os líderes da obra missionária da ALA trabalharam juntos. Com um propósito único e uma visão comum, eles conheciam as necessidades espirituais e materiais daqueles que amavam. Sim, a verdadeira recompensa e o trabalho do conselho da ALA acontece fora das reuniões, da presença das pessoas que ensinam. Na nossa parábola, podemos inferir que o pai representava o bispo da ALA ou o líder da missão da ALA. Na prática, o pai poderia representar qualquer membro da igreja. Com amor, cada um pode fazer como o bom pastor faria, para planear e resgatar. E cada um de nós pode fazê-lo em espírito e oração e com a inspiração do pai de todos nós. Com a orientação divina, cada líder da auxiliar da ALA não tem de esperar que o bispo ou o líder da missão da ALA faça designações. Cada um terá o sentimento de que o nosso rebanho parece incompleto, até que reservemos um lugar à mesa para todos que deveriam estar ali, não apenas para os que comparecem. Cada membro vai querer buscar os que ainda não são membros da Igreja, ou os que precisam de ajuda para voltar a sentir a alegria do Evangelho. Vão agir por inspiração, motivados pelo amor. Quando seguimos Jesus Cristo, agimos como Ele agiria e amamos como Ele amaria. Ele vai mostrar-nos como estender a mão, uma alma de cada vez. O seu esforço é feito por amor a cada um dos nossos vizinhos e pelo amor do nosso Pai Celestial, de quem somos filhos. Sim, Deus é o nosso Pai, Jesus é o Cristo. Esta é a sua Igreja, somos os seus servos. Disto eu testifico, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.